Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, o Dr. José Jorge Letria, que não é a primeira vez que está na Assembleia da República sobre este assunto. Em 2013, no anterior grupo de trabalho, o Sr. Doutor esteve aqui também, e também nessa qualidade Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Há um novo grupo de trabalho que foi justificado, sobretudo, por alguns desenvolvimentos por parte da Academia das Ciências de Lisboa, que, como o Sr. Doutor muito bem sabe, veio em finais do ano passado, enfim, reabrir um pouco o debate, dizendo que seria importante rever o acordo. A Academia apresentou um estudo, entendeu-se que seria oportuno que a Assembleia da República, que em última análise aprovou o acordo para ratificação, não deixasse de acompanhar novos desenvolvimentos que estão a acontecer, e é nesse sentido também que pedimos e solicitamos a sua presença e que agradecemos muito. Sr. Doutor, o que fazemos habitualmente nestas audições é que o nosso convidado nos possa fazer uma exposição inicial, à volta dos 10 minutos, o tempo que quiser, garantiremos alguma informalidade, sendo certo que gostaríamos apenas de acabar um pouco antes das 3 da tarde, antes do plenário. E dava-lhe a palavra. Obrigado.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, boa tarde. Muito obrigado por este convite, que corresponde com muita satisfação, porque o assunto nos exige tomada de posição e uma intervenção e um debate e um esclarecimento. Eu, como o Sr. Deputado que preside esta comissão, já tenho a oportunidade de dizer, eu já aqui estive num debate com o representante da APEL em 2013. Entretanto, a Sociedade Portuguesa de Autores, que tem 92 anos de existência, que se completam agora no dia 22 de maio, que é o dia do autor português, tem 26 mil associados, mais de 26 mil associados, que são maioritariamente da área da música, letra e música em sentido lato, música ligeira e erudita, se quiserem fixar ainda este binómio que já está ultrapassado no tempo. E, portanto, é esta instituição que tem também uma percepção muito rigorosa daquilo que as pessoas sentem, vão sentindo e que vão transformando como perspectiva ao longo dos anos e também como resultado daquilo que é a sua relação com o uso cotidiano da palavra escrita e, portanto, pessoas que, aliás, têm uma interessante mobilidade, muitas delas ligadas ao Brasil e aos países africanos lusófonos, etc. Eu então, correspondendo ao que o Sr. Deputado me pediu, eu vou explicar qual tem sido a nossa posição, a posição da Sociedade Portuguesa de Autores. Nós tomámos conhecimento do avanço. Está. Tomámos conhecimento. A Sociedade Portuguesa de Autores tomou conhecimento do avanço deste documento e, portanto, da necessidade também de tomarmos posição relativamente ao que deve ser a nossa relação enquanto comunidade de autores que lidam naturalmente com a língua portuguesa escrita e falada, mas sobretudo neste caso a escrita, porque isto constitui um desafio forte e poderoso a todos nós. E eu quero dizer-vos que o primeiro ato que pratiquei relativamente à vigência e à validade do acordo foi numa reunião de corpos sociais. Os corpos sociais, portanto, envolvem, como é normal nestas estruturas associativas, direção, mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Coloquei-lhes a questão e disse: neste momento estamos confrontados com a vigência de um acordo com o qual muitos não se irão rever, mas que nós temos que explicar também qual é a nossa posição, por uma razão simples e óbvia, é que temos também a produção de documentos, a produção regular de documentos, e temos que saber qual é a modalidade ortográfica que vamos adotar, se adotamos o acordo ou não. Logo aí, eu tive a noção da complexidade deste desafio para nós, porque num universo de cooperadores, que vai desde Rui Vieira Nery, Presidente da Assembleia Geral, a Pedro Brunhosa, Presidente do Conselho Fiscal, e que depois tem António Vitorino de Almeida, José de Guimarães, Vitorino e tantos outros, eu percebi que o acordo estava numa fase de observação crítica e, eventualmente, de vigência duvidosa. Portanto, muitas pessoas pronunciaram-se contra o acordo, contra a sua vigência, salientando que não tinham vantagem pessoal e autoral nenhuma em aderir ao acordo. E posso dizer-vos que neste universo de 20 e poucos autores, aqueles que têm uma relação mais privilegiada com o Brasil, o caso, por exemplo, de Tiago Torres da Silva, que é um, além de ser ficcionista, dramaturgo, é um grande autor de textos de canções, aliás, dos mais cantados no Brasil, ele entendeu que era necessário assimilarmos este novo instrumento de trabalho, que a ele não causava transtorno nenhum, mas manifestou logo ali a sua perplexidade, dizendo que no Brasil ele descobriu que a maior parte das pessoas não falavam no acordo e que as que falavam do acordo era de uma forma crítica e banindo a possibilidade de virem a respeitar o acordo. Aí eu tomei a decisão, que me pareceu mais adequada e mais justa, de fazer uma consulta ao universo autoral. Nós temos 26 mil associados, dos quais só 890 é que são cooperadores. Já agora, se me permitem, num brevíssimo parênteses, explicar-vos que se atinge a condição de cooperador ao fim de 5 anos de inscrição como autor, como beneficiário, e depois também através do volume de obras registadas, que são definidas estatutariamente, e também com base no valor cobrado anualmente e que permite depois esta transição. Ora, esta consulta foi efetuada, portanto, em maio de 2013, e produziu o seguinte resultado. 145 autores manifestaram-se abertamente contra o acordo ortográfico. Porque é que eu enfatizo o abertamente? É porque o pedido de resposta baseava-se no preenchimento de uma folha, portanto, com o sim e o não, mas houve vários cooperadores que produziram considerações, considerando que o acordo era um fracasso, um desaire, e que não valia a pena continuarmos vinculados a este acordo. Imediatamente, eu comuniquei isto ao universo dos cooperadores, prática corrente que tenho, que é de ir partilhando semanalmente, mensalmente, os atos que praticamos e aquilo que é importante também para os interesses do universo autoral. Comuniquei-lhes que tinha sido este o resultado, 145 contra e 23 a favor. E com base neste facto, que na democraticidade que a cooperativa, que é uma empresa cooperativa, tem, eu considerava que isto iria legitimar uma decisão que tomei, entretanto, de não vincularmos a produção de textos da cooperativa, empresa, ao acordo e, portanto, continuamos a produzir os nossos documentos, a nossa correspondência, que é uma correspondência intensa. Temos 160 funcionários e delegações desde Braga às regiões autónomas, portanto, não nos sentimos vinculados e continuamos a utilizar a norma antiga na produção destes documentos. Nesta altura também, eu fui convidado a estar aqui convosco na Comissão de Cultura e, nessa altura, esteve comigo também o Dr. João Alvim, portanto, da APEL, e manifestámos as nossas posições. Eu, no essencial, descrevi esta situação que agora tive a oportunidade de vos relatar, e ficou, portanto, assente que ficaríamos à espera dos desenvolvimentos que este processo permitiria calcular, e, portanto, foi-nos dito que talvez durante o ano 2014 já houvesse mais novidades que nos dessem algum conforto no processo de decisão e também de informação que nós gostaríamos de manter com os nossos cooperadores sobre esta matéria. Entretanto, devo dizer-vos que me foram chegando, exatamente porque mantenho este ritmo de comunicação e porque estou muito regularmente em contacto com o universo dos cooperadores, nas iniciativas que fazendo, colóquios, espetáculos, nas galas, programas de televisão, etc., fui mantendo uma posição de observação, crítica, de expectativa, e confesso-vos que não aceitei que o tema do acordo fosse um tema a debater nos programas que temos semanalmente com a TVI. Estamos agora numa segunda série, portanto, 52 programas ano, semanais com a TVI, e tínhamos também na altura com a RTP e a RTP2, e eu achei que um debate sobre esta matéria não ia ter latitude suficiente para esclarecer porque as pessoas que iriam estar presentes eram maioritariamente contra o acordo e, portanto, isto não só não esclarecia, como ia lançar uma confusão maior no espírito das pessoas ouvidas. Confesso-vos também, e esta é também uma inquietação minha como autor e, sobretudo, escritor, que é aquilo que sou predominantemente há décadas, que tem a ver com a relação habitual que temos com o movimento editorial, e aqui a minha perplexidade e a minha inquietação aumenta, porque se eu, que sou autor de muitos livros para crianças e jovens, se manifesta o meu desejo à partida de que as edições não contemplem a norma ortográfica que resulta do acordo, então eu corro um risco imediato, eu e os outros que estão numa situação análoga à minha, que é de não termos os livros incluídos no Plano Nacional de Leitura, o que, do ponto de vista da sobrevivência dos autores no mercado editorial, é uma coisa de uma grande complexidade. Posso dizer-vos que, aliás, partindo da experiência que tenho de contacto com autores, de quem sou amigo e com quem partilho também estas caminhadas pelo mundo dos livros, António Torrado, Luísa Ducla Soares, Alice Vieira, etc., e outros, têm esta preocupação porque entendem que, se tomarem uma posição contra o acordo, estão vinculados a ela e, portanto, não aceitam o acordo nos seus livros para crianças e jovens, e os livros são banidos do Plano Nacional de Leitura, o que é também um problema que nos leva a lidar com o assunto com pragmatismo. Entretanto, em relação aos autores, e ao meu caso, eu permito-me introduzir também este aspecto subjetivo na intervenção que estou a fazer, eu, em relação aos livros para adultos, mantive sempre poesia, ficção, teatro, etc. Mantive sempre a regra de não me vincular ao acordo ortográfico e mantendo o vínculo ao acordo ortográfico, como acontece com a esmagadora maioria, eu diria mesmo a totalidade, dos autores de livros para crianças e jovens, por considerar que o meu percurso como autor e a estabilidade desse percurso também deve depender da aceitação ou não do acordo a nível dos livros para os mais jovens. Posso dizer-vos que esta situação veio complicar ainda mais o problema da relação dos autores com o acordo ortográfico, porque, por exemplo, um autor que escreva textos para canções, estilo Pedro Brunhosa, ou outros que escrevem em português, mas depois podem ter edições no Brasil. E as edições no Brasil normalmente vêm vinculadas a uma norma que é o português do Brasil e não necessariamente o português da norma ortográfica do acordo. O que agrava a situação e vai desencadeando uma série de perguntas, de dúvidas e novas questões, que o que me levou há cerca de 4, 5 meses a pensar em fazer uma nova consulta ao universo autoral, pedindo uma participação mais intensa que os 45-23, para podermos ter um elemento de referência para o debate sobre esta matéria. Ao longo destes anos, e sobretudo em 2012, 2013, 2014, eu fui convidado frequentemente para debates sobre este assunto, em feiras do livro, em rádios, até em televisão, em programas com a sociedade civil, e, portanto, fui sempre assumindo publicamente a posição da Sociedade Portuguesa de Autores. Claro que eu posso sempre introduzir a subjetividade da minha situação como autor, mas achei que o mais importante era explicar, e depois, se me permitem, direi alguma coisa sobre o processo que conduziu a esta situação, coisa que fiz quando aqui estive na sessão com o Presidente da APEL, e que eu acho que, nesta altura ou noutra, isto tem de voltar a ser dito. E, portanto, eu participei nestes debates e fui vendo que a posição contra o acordo estava cada vez mais radicalizada, não aprofundada pelo estudo do acordo e da incidência que o acordo tem no português do Brasil, no português de Portugal ou no português em geral, no quadro da lusofonia. Confesso-vos que, no quadro de uma campanha que estamos a fazer de desenvolvimento e proteção da lusofonia da língua portuguesa, trabalhando com as sociedades de autores dos países lusófonos, Timor-Leste, que entretanto criou a sua sociedade de autores e tem um código de direito de autor e dos direitos conexos, também nos perguntou como é que era a nossa relação com o acordo ortográfico. E eu perguntei a uma pessoa que era assessor do do então Presidente Ramos Horta, eu perguntei qual é a vossa posição sobre o acordo. Eles esquivaram-se à pergunta e, portanto, também não ficámos elucidados sobre esta matéria. Mas posso dizer-vos que a posição dos autores sobre este assunto tem vindo a radicalizar-se nos últimos tempos, porque, não querendo ser redutor na forma como vou dizer, o que vou dizer é aquilo que eu sinto. Eu sinto que as pessoas consideram que já não há acordo ortográfico e que aquilo que envolve o acordo ortográfico em sede de debate nacional ou mediático ou associativo é essencialmente a consequência de um processo que foi mal conduzido e mal gerido e que agora ninguém sabe como é que termina. Mais recentemente, o Sr. Deputado fez o favor de referir essa situação, a Academia das Ciências, e nomeadamente o Sr. Presidente, que conheço há muitos anos, dos tempos em que éramos ambos jornalistas ainda, pediu-me para ter uma reunião com ele, tive uma reunião com ele, depois houve mais duas reuniões em que a SPA esteve presente a nível do Conselho de Administração e eu não pude, porque estava nessa altura em Bruxelas, dado que faço parte da direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, mas a posição que assumi junto da Academia das Ciências foi exatamente a mesma. Nós temos uma necessidade de clarificação interna, portanto, precisamos que os autores saibam qual é a nossa posição e porquê é, e essa posição tem que ser baseada e legitimada pelo voto dos próprios autores. Eu estou convicto de que se neste momento eu avançasse para uma nova consulta e para um escrutínio desta natureza, ia haver mais gente contra o acordo ortográfico, e digo isto também com base na percepção que nós temos na relação com as pessoas, ouvindo as pessoas e ouvindo a forma como as questões se movimentam. Tive muito contacto nestes anos, e não me vou alongar mais, tive muito contacto nestes anos com dirigentes de sociedades e com autores de Angola, do Brasil, de Cabo Verde. Estamos, aliás, neste momento a assegurar a entrada de Cabo Verde para a Confederação Internacional das Sociedades de Autores, o que se concretizará na Assembleia Geral, que vai ser este ano em Lisboa. E, portanto, todas as pessoas evitam falar do acordo ortográfico e, quando falam do acordo ortográfico, é sempre com perplexidade e algum sobressalto. E agora, o que é que vai ser? Portanto, Srs. Deputados, se me autorizam, eu daria agora uma perspectiva, que é a minha, sobre este processo. Eu acho que este processo foi mal conduzido, desde o princípio, desde logo, porque, à semelhança do que aconteceu com outros documentos, não foi feita uma consulta essencial e indispensável às entidades que, também do ponto de vista institucional, lidam dia a dia com a língua portuguesa e que, portanto, deviam ter sido ouvidas. Eu chamo a atenção para que a SPA, que tem no seu quadro de cooperadores cerca de 160 escritores, é um lote muito considerável, não foi ouvida. Não foi ouvida a Associação Portuguesa de Escritores, a APE. A universidade não foi consultada. E nós tomámos conhecimento de que o processo ia avançar num almoço, reunião, que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, teve na cidade da Praia, em que afirmou, e essa afirmação, eu que fui jornalista há muitos anos, sei como estas coisas acontecem, ele disse que o acordo ortográfico está praticamente garantido, falta só a assinatura de mais um país africano e vamos ter o acordo ortográfico. E foi assim, com este nível de notificação, do meu ponto de vista quase folclórico, peço desculpa se o termo não é adequado, mas foi o que me apareceu, a informação sobre o andamento deste processo foi num almoço na cidade da Praia, que a Lusa depois reproduziu. E, portanto, ficámos sabendo mais, não sabendo nada. Depois, também por uma necessidade de esclarecimento pessoal, fui analisando os documentos que estavam em debate e tive que o fazer também porque participei em debates complicados para mim e para os outros, com a Associação Portuguesa de Tradutores, com a Academia das Ciências, que já participou também nesses debates, e era preciso saber o que se dizia e sobre o que se estava a falar. E nessa altura, eu concordei com o ponto de vista daqueles que afirmavam que o acordo tinha, dentro daquele leque percentual, tinha sido muito mais favorável aos brasileiros do que aos interesses portugueses. Eu, como já tinha acompanhado este debate, quando era editor do Jornal de Letras, e tomei posição e escrevi sobre o assunto também, na altura em que o Brasil tinha produzido uns milhões de exemplares do Dicionário da Língua Portuguesa feito pelo António Aiz, e que visava exatamente os mercados africanos lusófonos e o mercado português, eu percebi qual era a posição maioritária, se não mesmo hegemónica, os brasileiros nesta matéria, e eles não estavam dispostos a recuar e nós não avançámos o suficiente para também termos uma posição de firmeza. Portanto, todo este processo foi conduzido, penso eu, com pouca transparência, com pouco rigor, com pouco debate, e quando apareceu na esfera mediática já estava contaminado por esta falta de debate e de consulta. E, portanto, o que é que eu noto do ponto de vista associativo, e eu penso que isso poderá ser útil aos senhores deputados no natural processo de reflexão sobre o assunto, eu o que sinto hoje é que, maioritariamente, as pessoas do espectro associativo com as quais vou falando têm uma posição do género, é melhor nem falarmos disso, quando se entra neste domínio, dificilmente se sai, e que, por outro lado, com o pragmatismo, sabemos que é difícil sair deste processo e que aqueles que representamos estão vinculados ao processo da pior e da melhor maneira. Eu tive uma reunião há cerca de um mês e pouco, com a direção da APEL, por assuntos que têm a ver com a gestão dos direitos coletivos dos autores, e lá está, surgiu o inevitável desafio, então eu, acordo ortográfico, e eles não subiam para o ar porque é uma reunião de trabalho, mas eu sinto o grande incómodo que resulta desta situação. Neste momento, e ainda bem que temos hoje esta conversa, que me pode ajudar também a clarificar esta posição e a saber o que posso partilhar com os autores que represento, devo dizer-vos que preciso, nesta altura, de voltar a tomar posição, embora possa objetivamente manter a posição que já tinha tomado, de não respeitando o acordo na nossa documentação e correspondência, continuarmos como estávamos antes. Mas eu gostava de validar esta posição com uma nova consulta ao Universo dos Cooperadores e devo confessar-vos, com toda a franqueza, que é provavelmente aquilo que irei fazer, também ou não como resultado desta nossa conversa aqui e da minha modesta intervenção neste debate.
Muito obrigado. Bem, nós, eu só diria só isto, nós, o mandato deste grupo de trabalho, enfim, não é de tal sorte que o possamos ajudar na sua perplexidade ou nos problemas que nos relata aqui, porque, de facto, nós próprios, o nosso mandato é o de procurar fazer um ponto de situação e, essencialmente, isso, quer dizer, o que é que está a acontecer depois destes anos, não é? Eu passaria a palavra aos seus deputados, passaria a palavra à sua deputada Margarida Mano, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada pela presença e pela forma, enfim, aberta e com alguma informalidade que foi colocando a posição da SPA e também com que referiu o processo que na sua perspectiva teve, digamos, foi fator de inquinação da situação. Portanto, aquilo que me parece que podemos compreender é que a posição que foi tomada na altura, de facto, quando esteve aqui, foi de que a norma anterior ao acordo ortográfico continuaria a vigorar em toda a comunicação escrita da SPA. Na altura, e recolhi aqui na altura cito, até que o processo em curso esteja concluído, o que está previsto, segundo foi assegurado pelos deputados presentes, para finais de 2014 ou princípio de 2015, bom, de facto, não consideram que o processo ainda está em curso e, portanto, hoje a SPA continua na sua comunicação escrita a considerar a norma anterior, certo? Prevê poder fazer uma auscultação e depois se verá qual será a sensibilidade, mas de qualquer forma, a ouvi-lo, a sensação com que ficamos, ou fico, é que aqui um paradoxo, na medida em que se por um lado aquilo que sente junto dos cooperantes e portanto poderá ser ou não o desfecho do tal questionário, é de uma maior, usando a expressão, a posição dos autores tem vindo a radicalizar-se contra, portanto, de alguma forma, digamos, uma posição contra o acordo, e é esse o sentir que neste momento tem a direção do SPA. Por outro lado, os autores vão escrevendo cada vez mais de acordo com o acordo, porque, como disse, quando se dirigem a determinados públicos, têm que o fazer, se não o fizerem não têm acesso, por exemplo, ao Plano Nacional de Leitura. Também é verdade que as crianças vão crescendo e os jovens, etc. E, portanto, a partir de certa altura, parece haver aqui um paradoxo entre um sentir contra, mas uma prática a favor. E, portanto, aquilo que disse, e eu penso que muita gente concordará, que disse uma coisa que é clara, é que neste momento, de facto, é um processo onde é difícil sair, não é? Portanto, a questão, digamos, para além deste primeiro paradoxo que eu pedia que comentasse, aliás, a certa altura disse que nós estamos vinculados ao processo do melhor e da pior maneira. Não sei se tem a ver com isto, mas gostava que me comentasse, se for relevante, o que é que significa isto, ou explicitasse. E para além disso, eu colocava uma outra questão, que é a seguinte. Bom, o processo foi pouco transparente, pouco debatido, mal conduzido, de acordo com as suas palavras, e, portanto, isso é algo que é irrepetível. Não podemos voltar atrás e fazer de forma diferente. Neste momento, aquilo que parece é que, de facto, o assunto tem qualquer coisa de estranho que, enfim, ou seja, é um assunto de onde referiu também que as pessoas acham que é melhor não falar disso, porque talvez por ser uma questão tão complexa que não havendo... E estes paradoxos e estas tensões que estão na base de uma maior prática e de um eventual extremismo ou não esbatimento de posições contra. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava era também em relação a isto, o processo não podemos voltar atrás. A minha questão é, como é que hoje acha que poderia haver uma forma, se é que acha, de discutir e conversar sobre este assunto de modo, de uma forma fácil, fácil não é a palavra, mas de uma forma pragmática, poder concluir o tal processo que está em curso e que continuará.
Eu iria passar... Não, muito bem. Muito bem. Sim, vamos tentar, mas também não queria condicionar os deputados, mas eu propunha que tentássemos, enfim, tanto quanto possível, sintetizar nas perguntas, também pelo interesse que temos, obviamente, a ouvir o nosso convidado, mas façam a favor, Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado. Desde já agradecer a presença do Dr. José Jorge Letria, um velho amigo de há muitos anos. Eu não posso estar mais de acordo, isto começou muito mal. E os resultados estão à vista. E o que começa mal, normalmente, não acaba bem. Mas também, pragmaticamente, foi uma palavra que foi aqui utilizada. Nós estamos num processo que tem 20 e tal anos, ou vem em 27 anos, não é? E que nos criou aqui uma série de labirintos. Há aqui muita coisa em jogo, não apenas do domínio da língua, mas que remete igualmente para questões de âmbito diplomático, político, relações entre países, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma questão que é muito complexa de dirimir. Naquilo que diz concretamente respeito ao acordo, não podemos esconder que as posições são muito radicalizadas, e quer de um lado, quer do outro, nem sempre são posições equilibradas no sentido de terem resultado de uma reflexão sobre aquilo que efetivamente está em jogo, ou seja, sobre o acordo propriamente dito, mas de opiniões que se vão enraizando em função da opinião pública publicada, não é? E que depois têm dado origem a estas situações apaixonantes, enfim, situações acaloradas de discussão, etc. A questão que eu... Ainda ontem, por exemplo, tivemos aqui uma coisa muito curiosa, tivemos aqui uma conferência sobre a Lusa. E a dada altura, ex-colega nosso, José Manuel Barroso, que foi diretor da Lusa e até da ANOP foi, já vem do tempo, vinha do tempo da ANOP, não é? O José Manuel Barroso adiantou-me... adiantou uma nota muito curiosa, que a Lusa teria, pela sua natureza, um espaço próprio a ocupar no Brasil, que nunca o conseguiu fazer e só o conseguiu fazer a partir do momento em que adotou o português do Brasil. E que isso foi uma coisa que depois foi interrompida, não pelo insucesso da empreitada, que não houve um insucesso, mas foi interrompida por razões de ordem, enfim, os cortes, crises, etc. Portanto, e a coisa acabou. Portanto, isto põe, de facto, muitas questões que nos devem merecer reflexão, atenção e ponderação. E também, do meu ponto de vista, também ponderação. Os linguistas com quem temos falado, de um modo geral, manifestam-se favoráveis a este acordo, dizem que ele que não está fechado, que é sempre algo que suscetível de ser melhorado, portanto, que se encerra o processo que está em curso. Eu também devo dizer que este processo está em curso há demasiado tempo e que não sei muito bem quando é que ele vai ser encerrado, e já tenho tido eu próprio a informação de diferentes datas, não é? E de diferentes prazos para que isto seja interrompido. Bem, mas que dizem que, uma vez isto ultimado, portanto, dizem que o acordo que, enfim, que é uma coisa que pode fazer o seu caminho, etc, etc. Depois, há aqueles problemas óbvios que têm a ver com as questões do ensino, já estão 600 mil estudantes a trabalhar neste novo registro, há os problemas dos órgãos de comunicação social, que trabalham já com a nova ortografia, fazem a distinção entre a ortografia e a língua própria e a oralidade, todas essas questões apontam no sentido. Outras pessoas, do outro lado, têm posições contrárias, quando não até hiperbólicas, em relação a estas matérias. Nós queremos decidir aqui assim sobre a avaliação que fizermos deste acordo, ponderar e fazer o ponto da situação. Eu penso que devemos refletir no sentido da defesa da língua portuguesa e ver qual é o melhor caminho, digamos assim, o melhor caminho, o que é que nos pode conduzir a isso. Mas não podemos atirar para trás tudo aquilo que nos caiu em cima dos ombros. E é nesse sentido que eu gostava de colocar uma questão, não ao Dr. José Jorge Letria, ao meu amigo José Jorge Letria, mas ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. A percepção que têm neste momento, naquilo que diz respeito aos autores e naquilo que diz respeito à língua, à utilização da língua portuguesa, eles deixam de escrever na ortografia antiga. Por exemplo, só escrevemos na ortografia antiga, mas deixam de escrever na ortografia antiga e vão adotando a nova ortografia. Alguns, há muitos casos, há poucos casos, sentem-se perfeitamente à vontade, ou fazem, enfim, capé de que não saem de onde estão e que escrevem, continuam a escrever como escrevem. Eu gostava de saber, perceber isso, essa situação um pouco melhor. Perceber exatamente como é que eles... só um minuto, Sr. Presidente, vou acabar. Como é que, nessa matéria, eles se orientam. E também gostava de saber como é que a Sociedade Portuguesa de Autores lida, se calhar é uma pergunta excessiva, porque é mais o âmbito desta comissão do que propriamente a Sociedade Portuguesa de Autores, mas como é que lida com esta herança de 27 anos, não é? Que tem variadíssimas vertentes, não é? E que tem variadíssimas implicações, aos mais diversos níveis. Como é que a Sociedade Portuguesa de Autores também lida com estas matérias? E era só, e obrigado.
Sra. Deputada Teresa Queiro, em defeito. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Deputado Coordenador. Eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, que é da minha admiração pelo Dr. José Jorge Letria, e queria manifestar-lhe aqui a minha admiração nas suas várias qualidades. E agradecer a forma tão explícita e tão transparente com que veio aqui apresentar a situação do acordo ortográfico. Bom, eu devo dizer que quanto mais nós avançamos neste grupo de trabalho e quanto mais, enfim, vou interrogando sobre esta matéria, mais perplexo eu fico, devo dizer-lhe. Aliás, já tivemos a oportunidade de fazer um pedido da vinda do professor Malaca Casteleiro, porque há aqui uma grande perplexidade e que de facto ficou bem espelhada nas suas declarações como é que tudo isto surgiu e como é que isto tudo avançou, sem transparência, sem diálogo, sem ouvir. Como é que foi possível tudo isto avançar? E ao contrário do que diz o meu caro amigo Jorge Campos, eu penso que não há fatalidades, não é? Quer dizer, poderemos ponderar. Eu acho que, independentemente do objeto deste grupo de trabalho, eu acho que seria muito mau que fosse um grupo de trabalho que depois fizesse um relatório a dizer, bem, há uns que são a favor, outros são contra, e bom, e vamos continuando. Eu acho que tem que haver consequências políticas, não estou a dizer político-partidárias, mas tem que haver consequências para os erros que eventualmente terão sido cometidos. E confesso-vos que também não vejo que haja extremismos de parte a parte, ou então, se calhar, não estou a ver as coisas de uma forma certa. Eu vejo muito mais pessoas contra o acordo ortográfico do que indefetíveis do acordo ortográfico. Não vejo tantos linguistas, ó Jorge, desculpa que te diga, não vejo professores. Ainda outro dia tivemos uma audição com as professoras de português que se manifestaram violentamente contra o acordo. Não vejo autores, vejo muitas pessoas a escreverem em jornais e que invocam o seu direito de escrever de acordo com a antiga ortografia, e sobretudo vejo no dia-a-dia pessoas que dizem, em última análise, eu não sei escrever de acordo com a nova, com o acordo ortográfico. E portanto, as duas questões, e para não me alongar, foi um prazer ouvi-lo, mas eu queria colocar três questões muito concretas, que são as seguintes. Isto foi bom, tanto quanto percebi, não foi, para os autores, e abordando na qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Não tenho ideia que tenha sido. Depois, há aqui uma idiosincrasia que eu acho absolutamente absurda. É de que isto terá sido feito para encontrarmos um denominador comum, uma abrangência com o Brasil, sendo que o Brasil é o país que, enfim, que mais tem renegado a própria existência do acordo ortográfico, não é? E como disse muito bem, há o português do Brasil e depois há o português do acordo ortográfico e depois há o português de Portugal. Quer dizer, isto parece uma coisa tão, tão absolutamente absurda. Depois, voltando à questão, eu penso que nós não nos podemos ficar pela reflexão e pela ponderação. Eu sei que isto, porventura, será muito injusto estar a perguntar-lhe. Mas será que... O que é que vale mais a pena? Persistir num erro que foi cometido, porque a minha opinião é de que foi um erro, e hoje me pergunto como é que, contra tudo e contra todos, se chegou a este acordo ortográfico. Será que... Deve ter havido ali um lapso de... Não sei. Jorge, não, a sério, eu acho que chegámos a uma altura... Não vale muito a pena estarmos a repartir... Não, mas tens toda a razão. Mas eu acho que chegámos a um ponto em que não vale a pena estarmos... Agora eu pergunto-me hoje, em março de 2017, como é que foi possível chegar a este ponto de vinculação internacional, sendo que os participantes, tanto quanto eu sei, estão todos contra. O Jorge, eu não sei onde é que tu vês, desculpa a informalidade, não sei onde é que tu vês os defensores acérrimos do acordo. Mas voltando à questão, que se calhar é motivo, se não quiser, não responda. Será que vale a pena persistir num erro, sacrificando, entre aspas, uma geração de estudantes de português que aprenderam e foram escrutinados e foram avaliados de acordo com este acordo, ou inverter naquilo que me parece que foi evidentemente um erro e que não beneficiou ninguém, não beneficiou a língua portuguesa, não beneficiou a cultura portuguesa, não beneficiou o português e, estando a falar com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, não creio que tenha beneficiado os autores portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente aqui da Sociedade Portuguesa de Autores e agradecer-lhe a vinda aqui à Assembleia e os esclarecimentos que prestou, que inclusivamente muitos deles já tinham sido, quando da outra audição, assentavam mais ou menos também nesta base daquilo que pudemos consultar da ata dessa audição da altura. Mas, de facto, eu creio que vem aqui para cima da mesa um aspecto que eu achei particularmente preocupante, que foi aquela questão que referiu de haver uma penalização objetiva aos autores que não aplicam o acordo ortográfico por via da sua não inclusão, nomeadamente no Plano Nacional de Leitura. Eu acho que isto é muito, muito complicado. Eu acho que, de facto, deve haver aqui alguma reflexão sobre esta matéria, porque estamos então a dizer que estamos a impor a forma como os autores têm que escrever e não abrindo a possibilidade sequer de eles se exprimirem livremente nesse sentido. Isto, eu creio que devemos analisar esta matéria com detalhe e com muita ponderação, porque faz-me alguma confusão, confesso, e acho que é de bastante gravidade. E agradeço que este aspecto tenha sido aqui trazido, porque evidentemente vai merecer também de nossa parte alguma atenção particular. Dizer que também relativamente a esta matéria, todas as tentativas conhecidas de unificação da norma ortográfica portuguesa com a brasileira, foram várias, falharam, todas. Portanto, tivemos essas tentativas em 1931, 1943, 1945, 1986... Esta é de 90, creio que não podemos considerar que esteja concretizada e, portanto, até ao momento todas estas tentativas falharam efetivamente. Isto diz-nos duas coisas, creio eu, que é, por um lado, a língua portuguesa nas suas variantes é um instrumento dinâmico e vivo e, portanto, isto também deve ser ponderado em algum tipo de definição de política da língua que se possa fazer. Creio que é um aspecto que tem que ser tido em conta, respeitando precisamente também cada uma das particularidades que existem no português, seja ele de onde vier. Por outro lado, parece-me que a tentativa de unificar por via administrativa um verdadeiro mar de divergências não correu bem. Não correu bem, precisamente, pelo processo todo, que nós sempre fomos muito críticos em relação ao desenvolvimento do processo, efetivamente, aquele dado que aqui também foi trazido, que a SPA e a APE não foram consultadas, é uma das críticas que nós fazemos também, não é? Como é que é possível partir para uma ferramenta desta importância, desta envergadura, esta transformação autêntica ao nível da nossa cultura, sem o devido debate e o devido envolvimento de todos os que aplicam a língua e fazem dela o seu instrumento de trabalho diário. Portanto, nós na legislatura anterior propusemos um grupo de trabalho semelhante a estes moldes, precisamente porque continuávamos a achar que dúvidas havia sobre o ponto de situação do acordo. Chegamos a esta legislatura, continuamos com estas dúvidas em cima da mesa e ainda por cima agora também novamente acompanhadas de uma petição até sobre esta matéria que está a correr e, portanto, dizer que mesmo ao nível da sociedade, visto está que ainda também há muitas dúvidas e as pessoas não se revêem, muitas pessoas não se revêem na forma e no processo e no próprio acordo. O que eu também gostaria mais concretamente de perguntar, visto o que aqui foi colocado, é do ponto de vista dos autores, se há percepção do que é que poderia ser a saída para este problema. Ou seja, chegados aqui, chegados a este ponto do processo, dos 27 anos que já decorreram, da aplicação, dos problemas práticos que existem na aplicação desta nova norma, se o caminho a fazer daqui para a frente seria, na opinião, portanto, aqui de quem está cá a representar, mais no sentido de regressar à norma anterior ou, tendo em conta a aplicação desta norma, eventualmente fazer uma revisão, abrir um novo processo de discussão e aperfeiçoá-la. E era um pouco esta a matéria que eu gostaria de deixar aqui para a análise. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, e teremos cerca de pouco mais de 5 minutos para algumas respostas que serão concisas, o Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enviou-me um e-mail já perto da reunião, dizendo que não podia vir e que agradecia com presença as questões. Eu não podia deixar de as ler para incluir no conjunto de questões que são colocadas. Com a finalização da adoção do acordo em Portugal, a aplicação obrigatória do acordo ortográfico no Brasil, 1 de janeiro de 2016, é reconhecida a evolução do processo pelos ministros angolano e moçambicano, em declarações públicas feitas pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Jorge Chicote, à Comunicação Social Portuguesa, em setembro de 2016. Não será prejudicial para a edição de autor em Portugal a não aplicação do acordo ortográfico? Como, por exemplo, no caso da literatura infantil e juvenil, o Dr. José Jorge Tria afirmou na audição realizada na legislatura passada, a título pessoal, que o processo é irreversível, o processo do acordo, e que, como autor infantil e juvenil, citação, considera dever usar o acordo sob pena de não ser lido. A afirmação da lusofonia, por outro lado, não passará através de uma ferramenta linguística comum. As questões são tantas, de qualquer modo, Sr. Passo-lhe a palavra e procurava que o Sr. Esforço de Sintes faça a favor. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que me colocaram, pelas palavras gentis que me dirigiram também. Eu vou tentar ser sintético na resposta, o tempo é realmente muito curto. Devo dizer-vos que a Sociedade Portuguesa de Autores enfrenta um outro desafio e uma situação muito complexa, que resulta do facto de estar a liderar desde 2014 um processo de dinamização, de diálogo e de trabalho conjunto com sociedades lusófonas, portanto espalhadas por Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, e o instrumento que é a utilização da língua comum é uma questão que se nos coloca até na partilha de informações e de propostas e de sugestões que tem este bloqueio inicial de, no fundo, estarmos a usar a mesma língua com as variantes ortográficas. É uma situação complexa. Uma outra situação que me preocupa muito e naturalmente também me preocupa os senhores deputados é o facto de crianças, eu sou avô de netos com 14, 13 anos, 10 anos, e sei que eles já estão vinculados a este compromisso e não se lhes pode pôr sequer a questão de escreverem de acordo com a norma antiga. Eles estão a escrever de acordo com esta norma e faz-lhes uma grande confusão, sobretudo aqueles que já têm capacidade cognitiva para perceberem a dificuldade desta questão, que possa haver um avô a escrever de acordo com a norma antiga quando eles aprendem pela norma nova. Portanto, este é um grande desafio político para o Parlamento, para o Governo e para a sociedade portuguesa e, portanto, eu acho que isso também nos obriga a tomar posições. E a grande posição que se põe neste momento, e eu creio que, dizendo o que vou dizer a seguir, estou a tentar responder a questões que me foram colocadas pelos senhores deputados, como sair desta situação. Eu, nas conversas que tive com o professor Artur Anselmo, pessoa por quem fizemos caminhos diferentes na vida, na política, no jornalismo, mas ele propõe uma solução que me parece digna de apreço e de consideração, que é a possibilidade de pegar nas coisas como estão, para falar de uma maneira prática e objetiva, e tentar melhorar o que existe. Eu não sei se isto é execuível, creio que pode ser um caminho, porque aquilo que me parece é que a norma antiga, tal como tem vindo a ser apresentada em termos vinculativos, porque são a norma do acordo, vai levar muita gente a indignar-se e a afastar-se. A pergunta que o Sr. Deputado me fez, como é que os autores que não aceitam o acordo ortográfico, como é que eles escrevem? Eles escrevem à maneira antiga como eu escrevo, como o Sr. Deputado escreve e como a maior parte dos autores escreve. Isto é resultado de conversas que tenho tido com... Escrevem de acordo com a norma antiga, não, para eles não há acordo. A questão que se coloca é uma questão prática e simples, que é se é preciso escrever de acordo com o acordo, então, ou em função do acordo, então que a editora ou o computador normalize, mas fica claro, eu estou a falar de autores como Mário Cláudio, como tantos outros, que têm uma posição radicalmente de oposição ao acordo, como era também a posição de Vasco Araçamor e de outros. Portanto, a grande questão que se põe é uma questão de emergência cultural, linguística e política. Temos que sair do ponto em que estamos, que é complicado do ponto de vista associativo, do ponto de vista de gestão cultural da língua. Não nos podemos manter muito mais tempo nesta situação, é preciso encontrar um ponto de saída. Aqui a política tem uma grande experiência, que é a política do compromisso. Se calhar o melhor é procurar uma solução que faça convergir as vontades, as energias naquilo que existe, melhorando, porque não me parece que politicamente haja condições para recuar até ao ponto anterior, sobretudo tendo em conta o que é a situação editorial, a situação dos dicionários, a situação das crianças das escolas, que são centenas de milhares, que já estão ganhas para o acordo ortográfico. Eu vou terminar deixando só esta indicação, e peço desculpa também a minha gestão do tempo não ter sido adequada, mas que eu, pegando nas palavras da Sra. Deputada do Partido Comunista, que é a penalização dos autores que não podem não aceitar o acordo ortográfico. Normalmente as editoras não perguntam sequer ao autor quando ele está para publicar um livro, agora publicam-se menos porque a crise também afetou bastante este setor, não perguntam então quer o acordo ou não quer o acordo. Os autores nem sequer admitem que esta pergunta seja feita, porque o que é para editar é o texto que lhes foi mandado por computador e, portanto, é isso que eles têm, é isso que editam. Agora, a situação é insustentável, não se pode prolongar indefinidamente no tempo, porque se isto acontecer, cria uma situação de bloqueio institucional, linguístico, cultural e humano também, porque os autores não sabem quanto tempo mais podem sobreviver com esta pressão e com este estigma, enquanto isto não for resolvido. A Sociedade Portuguesa de Autores não sabe, eu não sei, eu sei como é que vou gerindo a minha obra e o meu caminho, o meu percurso, mas não sei o que é que hei dizer aos outros, que muitas vezes recorrem a mim para ajudar a resolver uma solução, uma situação que eu não sei nem posso resolver e que também aqui não é resolvida, mas seguramente os seus deputados têm muito mais condições para a fazer avançar do que eu, modestamente, no espaço em que estou, posso fazer. De qualquer maneira, estamos abertos para o debate, estamos disponíveis, e se os seus deputados considerarem que isto é útil, podemos promover um ciclo de debates à Sociedade de Autores em Lisboa, no Porto e de outras delegações que temos pelo país, onde o assunto pode surgir. Mas acreditem, digo-vos com toda a franqueza, isso só vai confirmar a perplexidade e a inquietação que tenho e a confirmação de que no mais de 90% das vozes vão ser abertamente contra o acordo, como aliás se vê na petição que tem vindo a ser assinada e em cuja entrega eu estive também representando associativamente a Sociedade Portuguesa de Autores. Muito obrigado.
Sr. Dr. José Jorge Teria, sou Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, eu acho que foi importantíssima a sua vinda aqui. Estas coisas às vezes dizemos, mas já esteve cá em 2013, bem, os problemas continuam, a questão continua a manter-se atual e, portanto, continuaremos a discutir este assunto e foi muito importante para nós a sua vinda aqui. Agradecemos-lhe todos muito.
Muito obrigado. Muito
obrigado. É uma proposta que não...
Pois, se considerar que a estrutura associativa que eu represento, que tem milhares de autores, que pode ajudar diversificando... Não digo como de gosto e sinteticamente, contem com a Sociedade Portuguesa de Autores no sentido de dinamizar um debate aberto, participado, mas acreditem que eu estou convicto de que esse debate vai confirmar o volume de críticas e de oposições ao acordo tal como ele está agora, mas também a necessidade de encontrarmos uma via de saída que seja racional, que seja execuível, para não ficarmos neste impasse, porque este impasse, como nós sabemos, tanto na vida empresarial, na vida política, na vida pessoal, não pode manter-se muito tempo porque é geradora de angústia e de incerteza, e portanto é isso que nós temos que ultrapassar, e a voz política dos senhores deputados em sede parlamentar é muito importante para que essa dinamização se faça, porque neste momento as pessoas estão a seguir um caminho difícil, que é de evitar este debate, porque sabem que não tem saída, e como não tem saída, não se fala do assunto. Era um bocado o que acontecia na oncologia, que era a doença que não perdoa e ninguém lhe chamava cancro, não é? E agora tem que se dizer mesmo acordo ortográfico, não é?
Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde. Senhores deputados, senhores deputadas, senhora deputada, pode estar, senhora deputada Teresa Queiro, vamos despedir só, queria só meio minuto convosco, por favor. Obrigado. Muito rapidamente, porque todos queremos sair, estamos em cima da hora, só para dizer duas ou três coisas. Primeiro, eu hoje vou-vos mandar mais dois mails. Um deles é, nós temos, não se compreende que passado este tempo todo, e não se compreende, é por culpa minha, não se compreende que não tenhamos ainda o texto para que as pessoas nos deem contributos. Já percebemos todos que não há aquelas questões que poderiam ser sensíveis e que mereciam uma grande justificação, uma grande discussão, que é não há verdadeiramente interação. Na prática é um mail, mas que tem, é anunciado numa página, como acontece no Essencial dos Grupos de Trabalho. Quanto ao texto, eu vou mandar hoje, para vos pedir um último esforço, de se não, que é... Levantou aqui alguma questão, dizer que deveria ser as respostas enquadradas com a seguinte estrutura. Eu vou alterar isso, que é, fica tão simples como isso. É nesse sentido que se convida à participação escrita, com contributos sobre o assunto, informando-se que os objetivos do grupo de trabalho são os seguintes. São aqueles. Não estamos a dizer às pessoas para se pronunciarem sobre o que acham ou deixam de achar. É uma informação que lhes prestamos para terem um mínimo de enquadramento. Penso isto que é o mais específico que possamos considerar, e eu vou-vos colocar isto à consideração, para amanhã enviar um mail à senhora Presidente da Comissão de Cultura, propondo-lhe que, pronto, este nosso entendimento e que dê seguimento. A senhora deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP, propôs a audição do seu professor Malaca Casteleiro. Eu acho que, apesar de termos tido uma atitude relativamente aberta, no sentido de que, havendo propostas, enfim, eu penso que podíamos formalmente decidir sobre isso. Se alguém tem alguma coisa a opor à audição, passo-lhe a palavra, senhora.
Sr. Presidente, posso, muito brevemente, pedindo desculpas pela demora, mas queria fazer a defesa desta proposta do CDS. Como tive a oportunidade de dizer há bocadinho, durante a audição, enfim, quanto mais eu estudo esta matéria, maior é a perplexidade. E eu penso que era importante, até do ponto de vista cronológico, em relação às nossas audições, ouvir o pai... deste acordo, não é? Que parece ser o pai único, não é? Nem sequer se trata de uma técnica de PMA. Aquilo não é? E perguntar, quer dizer, como é que lhe surgiu todo, e a partir daí vamos ter todas as ramificações e todas as audições que já foram apresentadas aqui no grupo de trabalho.
Muito bem, eu acho que podendo será de todo o interesse, presumo eu, e vontade do Sr. Professor Malaca Casteleiro vir cá falar connosco e, portanto, será convidado a isso, se não houver oposição a isso. Eu, no mail que lhes vou enviar mais logo à tarde, vou pedir também que, porque senão depois também será tarde... Nós próprios temos dois ou três nomes também que queremos colocar. Pedir uma listagem de entidades ou individualidades que se quer ouvir por escrito. Ou seja, não vamos tentar não sufocar muito isto em termos de audições, porque não haverá possibilidade prática de o fazer, mas não deveríamos perder a oportunidade, até porque estamos nós próprios a impor muito pouco tempo para conseguir, enfim, concluir os trabalhos deste grupo de trabalho. E, portanto, entidades ou individualidades que se pretendesse ouvir por escrito, iríamos avançando com essa listagem para que os serviços pudessem ir enviando os pedidos, porque também, de um modo geral, as pessoas, mesmo quando estão interessadas em colaborar, já sabemos que não é numa semana, nem duas semanas, e por vezes nem num mês que respondem, e portanto, quanto mais depressa o pudéssemos fazer, mais garantias teríamos de que alguns responderiam. Secretário, faz.
Sr. Deputado, coordenador, era só para dar uma nota. Eu parece-me perfeito que se possa avançar com o pedido de contributos escritos relativamente a esta matéria. Eu chamava só para a atenção para a necessidade de nós estipularmos nesse convite de contributo um prazo limite para não extravasar o âmbito daquilo que nós vimos na nossa calendarização.
Muito bem.
Já agora peço desculpa a dizer que estamos de acordo com a proposta da audição do professor Malaca Casteleiro.
Nós temos tido, os serviços têm tido alguma dificuldade em marcar as audições, as pessoas nem sempre estão obviamente disponíveis e tal, portanto o que eu propunha era que fôssemos tentando contactar o seu professor no sentido de logo possível, em função da disponibilidade, mas veremos se há ou não essa possibilidade, vamos procurando então fazer isso. Se não houver mais uma questão, daria por encerrada a reunião e muito obrigado.